Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo. É com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente e declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um trecho das Escrituras Sagradas. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências de vocês, que já se tornaram nossos amigos, principalmente quando vocês compartilham conosco as suas experiências com Deus através do programa. Por isso, incentivamos a você escrever para nós. Você que é nosso ouvinte assíduo, escreva-nos dando-nos as suas impressões sobre o programa e compartilhando como Deus tem falado ao seu coração. Exatamente por isso eu compartilho a carta que o irmão AFM, ele é da cidade de Ibiraci, no estado de Minas Gerais, e ele nos escreveu com essas palavras. Já está fazendo 1 ano que estou fora da cadeia e sou membro da primeira igreja batista da cidade. Mas acima de tudo eu agradeço a vocês porque me lembro quando responderam a minha carta e lá estava. Estamos orando por você. Queridos amigos, Deus fez uma obra tremenda na minha vida. Agradeço a vocês e peço que continuem orando por mim, porque hoje não estou mais sozinho, mas junto com a minha esposa. Pedimos a Deus que continuem sendo instrumentos nas suas boas mãos. Abraços. Querido irmão, nós somos gratos por sua palavra. Suas palavras são importantes para nós, elas são um incentivo e nós nos enchemos de temor e tremor e por isso temos pedido a Deus que tenhamos sempre programas que edifiquem a cada um de vocês, que possam levar a mensagem de Cristo ao coração daqueles que ainda não o conhecem. Por isso nós oramos pedindo as bênçãos de Deus para essa programação. E exatamente para isso que eu quero chamar a sua atenção, de você, da sua esposa e de todos aqueles que estão sintonizados conosco exatamente agora para nós orarmos. Nós louvamos a Deus por sua vida, pela sua recuperação, e agora podemos falar com o nosso Deus sobre esse programa e também intercedendo em seu favor. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para poder compreender a Tua palavra e capacitados por Ele mesmo cumprirmos os Teus mandamentos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ouves e obrigado porque, através do Senhor Jesus, Tu respondes às nossas orações. Te pedimos a Tua bênção para esse Seu filho lá de Minas Gerais, a sua esposa, e pedimos que o Senhor dê para eles condições de se firmarem ainda mais no Senhor. Dê para eles oportunidades de trabalho, de terem uma vida correta diante do Senhor. Que assim a Tua bênção recaia sobre esse lar. Nós oramos, Pai, suplicando a Tua bênção também para esse momento de estudo da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos Isaías 28, 1 a 29. Iniciamos esse texto com mais uma sessão dentro do livro de Isaías. Nos capítulos 28, 29, 30, 31, 32 e 33, do capítulo 28 ao 33, nós encontramos mais uma série de palavras divinas dirigidas agora especificamente ao povo de Deus, colocando então Samaria e Jerusalém diante do julgamento do Senhor. Isso é, o Reino do Norte e o Reino do Sul diante do julgamento do Senhor. Nesses capítulos encontramos 5 profecias que têm início com a expressão ai, indicando uma palavra condenatória da parte de Deus. Encontraremos nesses capítulos o primeiro ai contra Efraim ou o Reino do Norte, capítulo 28, que estamos estudando hoje. O segundo ai contra Ariel, que significa Jerusalém, no capítulo 29. O terceiro ai contra as alianças estrangeiras, no capítulo 30. O quarto ai contra a confiança nos homens e não em Deus, nos capítulos 31 e 32. E o quinto ai contra a Assíria, que se via como poder mundial, no capítulo 33. Logo depois, nos capítulos 34 e 35, nós vamos encontrar um resumo escatológico, concluindo então a primeira parte do livro, onde no capítulo 34 temos uma descrição clara do juízo de Deus contra as diversas nações, e no capítulo 35 encontraremos uma profecia encorajadora anunciando a alegria que terão aqueles que temem e conhecem a Deus. Querido amigo, Isaías tentou mostrar ao povo de Deus que não valeria a pena procurar refúgio no Egito. Isaías estava tentando mostrar aos seus conterrâneos que deveriam confiar exclusivamente em Deus. Isaías tentou mover o povo de Deus à fé, a confiar somente no Senhor, que já o tinha livrado tantas e tantas vezes durante a sua história. Mas, infelizmente, como o Senhor já dissera para o próprio profeta, quando chamou então para o ministério, o povo não deu ouvidos, o povo não amoleceu seu coração e nem abriu seus olhos. O profeta então se revelou um estadista também. Isaías demonstrou que, sob a orientação divina, ele entendia os problemas políticos da ocasião. E para chamar atenção de modo severo para suas palavras, que refletiam a palavra de Deus, às vezes ele foi até irônico. Ele foi duro, ele foi muito objetivo diante da cegueira dos nobres e daqueles que viviam à roda dos nobres, que frequentavam a corte, mas não eram conselheiros das autoridades. Isaías advertiu de forma clara contra aquelas alianças escusas com os povos que não temiam a Deus. E, na verdade, esses povos só queriam oportunidade para depois dominar o próprio povo de Deus com quem se aliançaram. Nesses capítulos, então, que certamente descrevem os eventos e o ambiente nos dias de Ezequias, Isaías e Senaqueribe, encontraremos, então, uma demonstração clara da condenação divina contra aquela forma de incredulidade, contra uma maneira de viver em que Deus fica completamente alheio às decisões mais importantes que necessitamos tomar. Ora, diante disso então, e observando o conteúdo desse capítulo, podemos ter essa frase como título para o capítulo 28 de Isaías: o julgamento divino da impiedade. O julgamento divino da impiedade. Muito bem, quando introduzimos as nossas reflexões sobre esse capítulo especificamente, nós temos que perceber que, sendo esse período uma descrição da última década do 8º século antes de Cristo, é importante percebermos que essas palavras iniciais do capítulo 28, principalmente os versículos 1 a 6, provavelmente ainda se referem ao período anterior, isso é, a 722 antes de Cristo, antes da invasão assíria contra Samaria. Conforme nós lemos nos diversos comentários, devemos entender essas palavras como palavras introdutórias, como se fosse um prefácio das profecias que vão aparecer nessa sessão, isso é, nos capítulos 28 a 33. É certo entendermos que o profeta, por seu amor ao seu país, por seu cuidado com seus conterrâneos, o profeta desejou advertir o povo e as autoridades de Judá para que não caíssem na mesma armadilha que tinham caído os israelitas quando se aliaram com os sírios e foram as duas nações totalmente arrasadas pela violência dos assírios. Essas palavras, então, seriam provavelmente a única profecia de Isaías advertindo o Reino do Norte quando o povo estava despreocupado e sentindo-se seguro com a aliança com a Síria, e ele vivia em prazeres e folguedos, tendo desprezado completamente o Senhor. Então, essas palavras que Isaías trouxe para o Reino do Norte servem agora de introdução para essa mensagem que ele vai dar para o Reino do Sul. E diante desse quadro, então, é possível percebermos um princípio da palavra de Deus que podemos aplicar aos nossos dias. E o princípio é expresso nessa sentença. Por sua justiça, mesmo contra o seu povo, toda impiedade enfrentará o julgamento de Deus. Eu repito, esse é o princípio que nós podemos extrair do capítulo 28 de Isaías. Por sua justiça, mesmo contra o seu povo, toda impiedade enfrentará o julgamento de Deus. E nesse texto nós vamos encontrar cinco características do julgamento de Deus. Em primeiro lugar, o julgamento de Deus recai sobre os que não o temem, mas poupa os que o temem. Versículos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante, ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo apanha e come. E aqui nós temos então uma mudança. A misericórdia do Senhor para aqueles que o temem. Veja o versículo 5 e o versículo 6. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar o ataque na porta. Querido amigo, esses versos representam, provavelmente, então, a única profecia de Isaías pronunciada cerca de 25 anos antes dessa data, em que o profeta alertava e advertia o Reino do Norte a não se aliançar com a Síria, contra a força da Assíria. E essa introdução e essa profecia contra o Reino do Norte serve de introdução para a palavra que Isaías daria para o povo de Judá, que estava confiando no Egito e estava desprezando a proteção do Senhor. Quando nós lemos a palavra Efraim no texto bíblico, espero que você já tenha aprendido, mas se não, eu quero repetir para que você fique bem consciente disso. Efraim significa Israel, isso é, o Reino do Norte. Judá, então, é o Reino do Sul. O profeta foi duro contra a política enganosa de fazer alianças. Por exemplo, Israel tinha feito aliança com a Síria e Judá queria fazer uma aliança com a Assíria. E depois queria fazer uma outra aliança com o Egito. Querido amigo, essas alianças não poderiam salvar o povo de Deus. Então Isaías descreveu Samaria, a capital de Israel, como um bando de bêbados orgulhosos. É... Literalmente, Samaria, que era a capital do Reino do Norte, que ficava numa elevação de 100 metros acima das regiões que cercavam essa cidade, Samaria se sentia segura, protegida, sentia-se à altura para enfrentar qualquer dificuldade que pudesse surgir. Ao mesmo tempo, a expressão hebraica poderia significar também uma coroa de flores, uma grinalda de flores colocada na cabeça daqueles que participavam de orgias e bebedeiras. A nobreza de Israel, do Reino do Norte, estava vencida pelo vinho e logo seria vencida pela Assíria. Mas ao mesmo tempo em que essa foi uma palavra de julgamento contra Samaria, era uma palavra de esperança para aqueles que, indo contra a tendência das autoridades e da maioria do povo, insistiam em confiar, em crer no Senhor. Nos versículos 5 e 6, que o profeta, então, usando a mesma figura com que descreveu os ímpios empedernidos, aqueles ímpios duros de coração, ele descreve os que temem o Senhor como aqueles que teriam nas suas cabeças uma coroa de flores, uma grinalda de flores, que seria o próprio Senhor. E essa é a diferença marcante entre os injustos e os justos, entre os desobedientes e os obedientes, entre os que não temem e entre os que temem o Senhor. A pergunta para aplicarmos essa pequena porção da palavra às nossas vidas é: de que lado você está? De que lado nós estamos? Nós estamos do lado dos injustos, dos desobedientes, dos que não temem o Senhor, ou do lado dos justos, dos obedientes e dos que temem ao Senhor? Em segundo lugar, vemos que o julgamento de Deus recai sobre os falsos religiosos, versículos 7 a 8, que dizem o seguinte: e esses também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Querido amigo, que palavras duras! A corrupção social, moral e religiosa que corrompeu o Reino do Norte estava também ameaçando o Reino do Sul. Os dirigentes religiosos, isso é, as autoridades eclesiásticas, os profetas, os sacerdotes, eles tinham tomado o caminho dos bêbados e dos dissolutos da pior classe da cidade. É muito provável que o plano de rebelião contra a Síria foi elaborado, ele foi desenvolvido naquelas festas de orgias, naqueles festivais de orgias na corte de Judá. Essas autoridades religiosas eram sacerdotes e profetas que viviam uma vida dupla. Eram religiosos e legalistas ao extremo, mas a vida social não era padronizada pelos princípios divinos. Era uma vida social completamente relaxada, imoral e suja, porém escondida sob a capa da religião. Mas a pergunta que se faz é: será que nós não temos em nossos dias essas mesmas pessoas? Querido amigo, infelizmente a nossa resposta deve ser sim. Certamente temos pessoas que se escondem sob a capa da religião, mas vivem no seu dia a dia uma vida completamente desregrada, imoral, pecaminosa, enganando o povo que quer ter comunhão com Deus. Que Deus nos livre, a cada um de nós, a você e a mim, de vivermos dessa maneira falsa e hipócrita. Em terceiro lugar, o julgamento de Deus recai sobre aqueles que questionam as palavras proféticas. Versículos 9 a 13. Quem é que está tentando ensinar? Esses bêbados perguntavam. A quem está explicando a sua mensagem? A criancinhas desmamadas e a bebês recém-tirados do seio materno? Pois o que se diz é: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e línguas estranhas, Deus falará a esse povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, esse é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir, por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra. Um pouco ali, um pouco aqui, para que saiam, para que caiam de costas, firam-se e fiquem presos no laço e sejam então capturados. Sim, querido amigo, esses mesmos religiosos falsos, diante das palavras de Jesus, diante das palavras de Isaías, duramente zombaram dele, conforme nos mostra o versículo 10, e aí desafiaram também, como bêbados que não conseguem articular frases com sentido, perguntando-lhe se pensava que eles eram crianças. Mas a partir do verso 11, o profeta responde-lhes que se não quiserem ouvir a voz de Deus na sua língua materna, eles ouviriam a repreensão do Senhor numa linguagem estrangeira, isso é, eles ouviriam o juízo de Deus na língua dos assírios. Eles seriam destruídos, por essa vida dissoluta diante de Deus. Por isso, em quarto lugar, o julgamento de Deus recai sobre os que desprezam a segurança que Ele dá, conforme os versículos 14 a 22. Vejam e ouçam a palavra de Deus. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores. Vocês que dominam esse povo de Jerusalém, vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, ela não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Versículo 16. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra angular, preciosa, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a minha linha de medir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado. Seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrasados por ela. Todas as vezes que vier, os arrasará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão dessa mensagem trará pavor total. Depois, o profeta continua, e no versículo 22, ele diz assim: agora parem com a zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Sim, querido amigo, esses insensatos, esses que tinham feito o pacto com o Egito, estavam erroneamente seguros. O acordo com a morte e com o lugar dos mortos lhes dava a impressão de que estavam bem protegidos. Provavelmente, nessa aliança com o Egito, os deuses egípcios Osíris e Ísis, os deuses da morte, tinham sido invocados para protegerem os egípcios e os judeus dos assírios. Porém, o profeta advertiu-os do risco que corriam. No verso 16, Isaías então apresenta o contraste entre a segurança que Judá buscava no Egito e a segurança que Deus concedia àqueles que criam nele. Deus concedia através de uma pedra preciosa, de uma pedra angular, solidamente assentada, essa segurança, para que todo aquele que crer nesse recurso divino não precisasse fugir. Essa pedra, conforme entenderam os autores do Novo Testamento, quem era? Era o Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha da nossa segurança. A pedra de esquina não é Judá como nação, não é a cidade de Jerusalém, que logo seria destruída pela Babilônia, muito menos qualquer autoridade política ou religiosa. A pedra angular, a rocha da nossa salvação, era e é o Messias, é o remanescente que ele iria reunir. E no verso 18 vemos a sentença definitiva: a vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com Sheol não subsistirá. A recomendação é que deixassem de escarnecer porque eles estavam aliados com egípcios. Não, não, essa não era a segurança do povo de Deus. Maior castigo eles teriam que suportar por essa aliança. E finalmente, em quinto lugar, o julgamento de Deus é abrandado por sua maravilhosa sabedoria, versículos 23 a 29. O que encontramos aqui são palavras muito interessantes. E o profeta faz uma comparação entre o agricultor e o trabalho de Deus. E ele vai falando que o agricultor faz vários trabalhos. E no versículo 28, ele diz o seguinte: é preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar pelas rodas da trilhadeira o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Tudo isso vem da parte do Senhor dos Exércitos, porque Ele é maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Nessas últimas palavras do capítulo, nessa parábola do lavrador, fica claro que o homem que trabalha com a terra não açuca, não afofa, não semeia e cuida da plantação sem propósitos. Não, o agricultor prepara a terra para dar-lhe as melhores condições de produtividade. Assim também, a palavra de Deus, recebida corretamente, dessa mesma maneira, a disciplina divina contra Judá deveria resultar no entendimento e no preparo do remanescente fiel que por fim realizariam o propósito de Deus. Querido amigo, embora tenhamos que reconhecer que o julgamento do Senhor é a sua justa reação contra a impiedade, contra a incredulidade do seu povo, temos que reconhecer também que a sua disciplina é uma preparação para percebermos o quanto vale, o quão é salutar entregarmos-nos ao Senhor para o servir de todo o coração. Eu oro para que você o experimente na sua vida, uma disciplina que vai reconstruir a sua vida, para que você tenha bons propósitos para a glória do Senhor. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, dê por graça, Senhor.